Muito bem, chegamos aqui para o segundo bloco do nosso Brasil Esporte Clube, edição especial de sábado. E hoje nós teremos um bate-papo muito legal, muito instrutivo. Nós sabemos, né, infelizmente, na quarta-feira, perdemos Diego Armando Maradona. Aliás, o nome dele é Diego Armando Maradona Franco. Eu descobri no dia do falecimento dele. Quer dizer, tinha um nomezinho a mais lá. E para conversar conosco, eu estou aqui primeiro com... o meu chefe postiço, né? Porque às vezes eu preciso me dirigir a ele. Thiago Varela, tudo bem, Thiago?
Tudo bom, Elias? Prazerzaço estar aqui falando de futebol argentino, falando do Maradona aqui com você.
Ó, só para... O Thiago é especialista em futebol argentino, torcedor do San Lorenzo. Então tem muita coisa para dizer, assim como a gente traz o genérico, mas também traz o original, né? Fernando Moura, argentino, professor de jornalismo, publicidade e propaganda da PUC Campinas. Tudo bem, Fernando?
Ah, tudo bem não, porque quando morre o ídolo, a gente fica triste, né? Como se morre alguém da família, mas estamos bem. Tristes, mas bem.
Fernando, eu vou começar esse papo, até para que as pessoas entendam, os brasileiros. Tenta resumir, basicamente, vamos esquecer propriamente a bola, porque daqui a pouco nós vamos falar da bola. Por que essa idolatria por Diego Maradona? Por que o povo mais humilde, que mora lá na periferia de Buenos Aires, da grande Buenos Aires, por que esse pranto que eu vi vários noticiários dizendo que é equivalente à morte de Carlos Gardel, de Evita Perón, do general Perón? Como é que você poderia explicar isso?
Porque Maradona era parte da família. Maradona era o sonho feito realidade. Maradona era esse cara que podia ser de sua rua, sim? Que jogava bola com você no campinho e que, de repente, virou o melhor jogador do mundo. Mas o mais importante é que ele nunca esqueceu que ele era de rua. Então, acho que a grande diferença que tem o Maradona e que faz toda a diferença é o fato dele, ele sempre entender, mesmo com as loucuras todas que ele tinha, de que ele era da rua, ele era do povo. Ele era Diego, era Pelusa e ele continuava sendo David Fiorito, ou seja, essa é a grande diferença. Então, me parece que o Maradona, ele tem tudo o melhor e tudo o pior do argentino, que é a paixão, a vontade, a irreverência, e por outro lado, essa coisa que é tão difícil de entender para o brasileiro, que é o fato de você ser arrogante às vezes, chato, briguento. Isso tudo o sujeito juntou ao longo da vida e fez com que os pobres acreditem que era possível. Então, vamos lá. Isso aqui não é para falar de bola, mas pense da seguinte maneira. Qual é a grande diferença entre o número 10 do Barcelona e o Maradona? Ouvi ontem um jornalista argentino, Cherkis Vialo, que falou uma coisa perfeita. Né? A diferença entre um e outro é que um não era nada, não era ninguém, e conseguiu ser tudo. O outro vem de uma família estruturada, uma família feliz, e continua sendo feliz. A diferença do Maradona é que ele conseguiu fazer feliz a quem não era, e sobretudo, para mim, que é o mais difícil de entender para o brasileiro, é que quando o Maradona virou ídolo, a gente vivia na Argentina uma época muito forte, entre os políticos, econômicos, mas sobretudo políticos. Então, quando o Maradona faz dois gols aos ingleses, não pode esquecer da plástica do gol e a plástica da irreverência da mão. Tem que esquecer que 4 anos antes, amigos dele tinham morrido em Malvinas. E acho que isso faz toda a diferença para você entender uma geração que traz consigo o futebol, mas traz o país atrás, entende? Então acho que a grande diferença do Maradona é a época, a estrutura e essa possibilidade de você sonhar que era possível. Eu particularmente, e estou me alongando muito, eu sou fanático do Maradona porque o primeiro jogo de futebol que eu vi em La Bombonera de Buenos Aires foi Boca 2, Newell's Old Boys de Rosário 1. Meu pai me levou a ver o Boca com o Maradona, 1981, certo? Eu tinha 8 anos. Meu pai me levou a ver o Boca com o Maradona. E eu entendi esse dia o que era o futebol. O que vocês chamam aqui de futebol arte, o Maradona fez isso todos os dias. Então, quem gosta de futebol, quem gosta de bola, não pode não gostar do Maradona. Aí as comparações, eu acho que são a coisa da história, sabe? A chicana da história. Mas eu não comparo o Maradona. Dos que eu vi, e posso lhe dizer que vi Messi, Ronaldo, Figo, Cristiano Ronaldo, Zidane, pelo meu trabalho, o Maradona não tinha diferença. E por quê? Porque o sujeito, antes da bola chegar no pé dele, ele já sabia o que ia fazer. E isso eu acho que é a grande diferença. E o argentino tem no Maradona essa magia de que é possível você vencer, é possível você sorrir, mesmo sendo pobre. Por isso que as pessoas saíram para a rua ontem. As pessoas saíram para a rua despedir ao cara que os fez feliz. E isso é fundamental, me parece.
Eu ouvindo aqui o Fernando, o Thiago.
É.
Eu fico pensando, né, porque você tem mais conexão. Eu tô aprendendo recentemente, né, como o Brasil é desconectado da América Latina. Como o brasileiro comum não tem a mínima noção do que são os seus irmãos uruguaios, argentinos, bolivianos, chilenos, toda a América, né, colombianos.
É uma
desconexão que chega a ser dramática.
A Argentina é aqui do lado, e infelizmente eu já conversei isso várias vezes com o Fernando. Infelizmente o argentino conhece muito mais da gente do que a gente conhece deles, né? E do Maradona, a gente tem essa noção do futebol que o Maradona jogava, né? O brasileiro viu o Maradona jogar bola, se encantou pelo futebol do Maradona, tem a noção também dos dramas pessoais que o Maradona viveu, com drogas, com a família, mas a gente não tem uma noção do Maradona, que é essa noção dessa pessoa do povo, né? do Diego de la Gente, né? do cara que saiu lá de uma vija miséria, né? Que é a favela argentina, né? e brilha. Eu acho que... Eu li ontem um artigo... Você sabe que a Argentina, o Elias... Não é só um país fanático por futebol, não. A Argentina também é um país fanático por psicanálise. Não sei se você sabe que não tem lugar no mundo que tem tanto psicanalista quanto na Argentina. É sério isso, é estatístico. A Argentina é louco por psicanálise. Eu estava lendo ontem um artigo de uma psicanalista argentina que até já morreu, a Silvia Bleichmann, e ela falava um pouco dessa identidade do Maradona como quase que o primeiro herói que saiu da Vija Miséria, né? E que a Vija Miséria, além da compara com o Brasil, né? É diferente do morro brasileiro, é diferente da favela do Rio de Janeiro, que tem lá as escolas de samba, que tem uma efervescência cultural. E, de repente, esse cara sai de uma Vija Miséria e vira o grande ídolo nacional. E não é à toa que o Maradona é o deus e não o rei, né? Porque o rei, ele vem de outra linhagem, né? A gente chama o Pelé de rei, ele vem de outra linhagem. Deus não, né? Deus é a nossa imagem e semelhança, né? E ela diz isso no artigo, eu falei, é mesmo, né? Não é à toa que...
E tem um detalhe, né, Varela? O rei, ele é, digamos, nomeado, ele segue uma linhagem. O Deus é ungido. Ele é eleito.
Ele é eleito.
O destino elege ele. Nesse caso, acho que o Maradona se encaixa perfeitamente.
E a,
né,
gente não tem essa noção do que é o Maradona, até porque não tem nada parecido no Brasil, né? O Pelé, eu estou falando em termos de idolatria, não estou comparando futebol, depois a gente fala de futebol, mas em termos de idolatria, não tem nada, não tem nenhum nome que chega ao Maradona. A gente assistiu o funeral ontem, se lembrou muito do funeral do Senna, mas o Senna morreu no auge, né? Fazendo aquilo que ele era ídolo, né? O Maradona morreu anos depois de ter se aposentado, né? Morreu muito cedo, mas anos depois de ter se aposentado, né? Já não era mais jogador, estava ali como técnico, nunca foi um técnico brilhante, e a gente viu o que, que foi, né? Foi impressionante, em plena pandemia, ver que as pessoas foram para a rua mesmo e queriam estar ali perto do corpo dele.
Mas, Thiago, desculpa, você imagine por quê. Porque o Maradona é o mito perfeito, tá? É o todo pela parte, ou seja... Você tem alguém que nasce das cinzas, tá? Que é imortal, porque o cara tinha que ter morrido umas 5 ou 6 vezes ao longo da vida dele, certo? E, de repente, ele consegue trazer para dentro da Argentina hipóteses de se reinventar. Então, não esqueçamos que ele ganhou o Mundial de 86. Ele fez um fato histórico que nunca mais vai acontecer, que dividir a Itália para quem que eu torço. Eu torço para meu herói, eu torço para meu país, na Itália. E consegue, que para mim é a maior blasfêmia do futebol, fazer que o Mundial dos Estados Unidos, de 94, tenha algum valor, porque Maradona foram buscar o Maradona porque não tinha ninguém. Desculpem, depois o Brasil ganhou bem. Mas a Argentina pega o Maradona, a FIFA pega o Maradona e leva o Maradona para o Mundial porque é uma figura destacada. O sujeito renasce das cinzas, chega, a melhor seleção argentina que eu vi jogar na história.
E se não tivesse... E se não tivesse aquele antidoping?
Eu sei, porque era um mundo.
É porque era um timaço. O Fernando Redondo jogava naquele time, né?
Jogava.
O Fernando. Nossa, sim. O melhor volante que eu vi jogar na minha vida. Fernando Elias. Redondo.
Pensa assim, Elias. Redondo, Simeone, Maradona, Caniche e Batistuta.
Pelo amor de Deus. Tá louco.
Eu tenho 47 anos. A melhor seleção argentina que eu vi na história. E o sujeito nasce das cinzas, volta, e quando alguém se lembra, porra, desculpa a palavra, o senhor voltou, a gente ia fazer faz quatro da Grécia, ele vai ser campeão do mundo de novo, não pode. E levaram ele. Agora, a questão para mim, se você pensa isso, Thiago, qual é a discussão na Argentina? A psiquiatria argentina, o Freud argentino, que eu aceito... O cara não ser perfeito ou aceita imperfeição. Então a gente fala que o Maradona é a perfeita imperfeição. Somos nós que joga futebol e me faz feliz.
Ô, independente. Fernando, sim. E aproveitando que você é argentino, sim. A gente sabe muita coisa do Maradona no Barcelona.
O Elias é argentino e é torcedor fanático do Boca.
Nossa,
né?
Não é só dose argentino. Dupla. Ah, então ele tá de cátedra pra falar. Porque é o seguinte, a gente sabe muito do Maradona do Barcelona, no Napoli, até no Sevilha, né? Porque quando ele jogou no Sevilha, o futebol já era aqui meio globalizado. O Boca, a gente sabe também um pouquinho. Eu queria que você falasse pra nós o que foi o Maradona no Argentino Júnior. O que foi esse cara? Por quê? Porque ele jogou, eu tô pegando os dados aqui dele, no Argentino, ele jogou mais no Argentino Júnior do que no próprio Boca. Porque ele jogou 71 partidas pelo Boca, 35 gols, 23 assistências. Mas no Argentino Júnior, ele jogou 166 jogos, 116 gols e 41 assistências. Eu quero que você me descreva, você que morando lá em Buenos Aires, qual foi o impacto disso para o torcedor comum? Porque ele era um menino, era um garoto quando surgiu lá no Argentino Júnior. Como é que foi o impacto daquele fenômeno? E num clube, com todo o respeito, pequeno, que não é um gigante do futebol argentino.
O Maradona fez o Argentino Juniors gigante. E depois, em 88, acho que foi, o Argentino Juniors chega na final e é campeão da Libertadores. Mas vou ter uma anedota, uma coisinha muito simples para você entender, de um amigo ontem. Conversando com um dos melhores amigos, torcedor fanático do São Lourenço. Thiago já conversou com ele. E o Diego me confessou ontem uma coisa. Sabe qual foi meu primeiro jogo de futebol, cara? Qual? River Argentino Juniors. Como assim, Diego? Meu pai amava o Maradona, tinha ido no estádio, e o Maradona tinha feito 3 no San Lorenzo, sim? Meu pai me levou no jogo seguinte, porque ele dizia que eu tinha que ver esse sujeito, porque era diferente. E ele era diferente. Há outra história muito interessante, que ele dizia que o pior jogo da vida dele foi Boca 0, Argentino Júnior 5. Ele fez 4 gols no Boca. E por quê? Porque umas 2 dias antes, o goleiro do Boca, histórico, Hugo Orlando Gatti, uma das grandes figuras da Argentina, disse que o gordinho tinha que jogar outra coisa, que não era futebol.
E a goleiraça, hein?
Sim, mas o Maradona fez 4, né? 4. E 4 golaços. Eu acho, o gol mais memorável de tudo é o gol que ele faz ao River Plate no estádio do Boca, 81, com o Barro no estádio. Com Filhol, arqueiro goleiro da seleção argentina, e ele faz o segundo no estádio. Por quê? Porque a diferença do Maradona era como jogava futebol. No Argentino Juniors, Maradona fez coisas que não estão muito documentadas. A maior parte das coisas que eu vi são em vídeo. São incríveis. Mas por quê? Porque, primeiro, era outro futebol, me parece, e aí sim é uma discussão que temos que ter. Mas depois, porque o sujeito, ele tinha uma forma de jogar a bola, de ter a bola no pé, que ninguém teve. Eu vou te contar uma história pequenina, rápida, falando de argentinos e do Maradona. Eu cumpri como jornalista um sonho em 98, que foi, antes do Mundial, eu trabalhava na televisão argentina, houve um programa chamado Rumbo ao Mundial. E quem era o apresentador do programa? Victor Hugo Morales. O sujeito que mais escutado na história da humanidade, um gol que...
Deixa eu até te interromper, eu vou falar o seguinte, eu já falei isso pro Thiago, já vou falar agora aqui no ar. Sim. A narração do Vitor Hugo Morales no gol, em que o Maradona sai do meio campo, passa por 4 ou 5 defensores ingleses e mete pra rede, na minha concepção, viu, gente? É a minha opinião, respeito. É a maior narração da história do rádio esportivo da América Latina. Pode colocar Brasil, pode colocar todos os países do mundo. Não há nada que se iguale àquela narração. Não tem. Tem técnica, tem emoção, tem informação, porque num trecho lá ele diz, Maradona, grande gênio do futebol mundial, e pá, e continua descrevendo a jogada. É perfeita a narração, é perfeita. Desculpe, Fernando, mas isso eu precisava dizer.
Não, nada. E aí, eu trabalhei com os dois, com Maradona e com Victor Hugo em 98. E conversando com Victor Hugo, porque eu ouvi o Victor Hugo pela rádio, não ouvi depois, ouvi na rádio. Em casa. E eu perguntei, e ele me falou o seguinte, e ontem eu ouvi falar ele de novo, que esse gol, essa narração, ela não é só futebol, ela é muita raiva também. Porque o Vitor Hugo disse que nesse jogo da Argentina, todo mundo, todo o estádio, torcia pela Inglaterra. E era tanta raiva que havia, que se você ouve a narração de todo o jogo, ele duas vezes pede desculpa, como que se extravasou. Porque, na realidade, a narração aí é como um gol. É um desabafo a uma história muito, muito forte. E ontem, contando essa história, ouvi uma coisa que eu não sabia. Ontem ouvi o Vitor Hugo falando com Goicoechea. Goicoechea, o goleiro da Argentina 90, tem um programa na televisão pública argentina. E os dois falaram. E o Vitor Hugo contou, e eles foram buscar, eu não sabia... que tem uma jogada praticamente igual em um amistoso entre a Argentina e Inglaterra antes do Mundial de 82. E o Maradona faz a mesma jogada e toca a bola para o lado esquerdo sem fintar o goleiro. E aí o Vitor Hugo contou que comentou isso com o Maradona, que o irmão pequenino dele falou... você tinha que ter fintado o goleiro antes de fazer o gol. E ele faz a mesma jogada que nesse jogo em Wembley, Inglaterra-Argentina, em 81 e 86. E voltando ao que você me dizia, no Argentino Júnior, meu pai viu ele jogar, disse que Maradona fazia coisas que ninguém viu. Eu não vi Maradona no Argentino Júnior, não tenho como narrá-lo. Mas as pessoas que o viram, dizem todas, que não viram ninguém em um campo de futebol, ter a leveza e a loucura e a rapidez. Porque uma coisa que eu vi com Maradona, que eu me lembro, mesmo de mais velho, em 90 e tal, quando voltou para o Boca com Caniche, Caniche, Canha e demais em Boca, que a explosão do Maradona era para o jogo. Então, se você pensa o movimento rápido e como que a bola funcionava, ele era muito plástico, mas também era muito rápido. E isso faz toda a diferença. E dizem que com 17 anos, ele era assim, rápido, plástico e com uma velocidade mental totalmente diferente. Entrevistei o Caniche há muitos anos e ele me dizia que a diferença de jogar com o Maradona era que você sempre tinha que estar 2 segundos antes pensando no que ele ia fazer. Porque antes de chutar a bola, antes de receber a bola, já sabia o que ia fazer. E se você pensa nisso, o mais pontual disso, porque isso foi uma entrevista que eu fiz com o Caniche, falando do gol, do segundo gol da Argentina-Nigéria no Mundial de 94, é exatamente isso. Há uma falta... O Maradona pega a bola, olha, vê o Caniche e joga a bola para o Caniche marcar o segundo. O Maradona tinha isso. Ele, antes da bola bater no peito, ele já sabia onde a bola ia ir. E quem viu isso, eu nunca mais vi. Eu vi muitos jogadores jogando no campo. Não vi nunca ninguém assim. Que antes de receber a bola, já sabia o que ia fazer.
Agora, Thiago, é você que é torcedor declarado do São Lourenço. Como é que as torcidas rivais lidavam com o Maradona? Pelo que você sabe, pelo que você conhece, pelo que você lê. Porque ele foi do Boca. Quer dizer, a Argentina, pelo que eu saiba, o Fernando possa me corrigir. Tem a maioria esmagadora da Argentina. Torce pro Boca. É um negócio absurdo. Qual era a relação do torcedor do São Lourenço, do Independente, do Racing, como é que era a relação?
Eu tenho 36 anos, eu praticamente não vi o Maradona jogar, né? Vi muito pouco o Maradona jogar, é mais do que eu escuto falar, tem muitos amigos argentinos, fui para lá várias vezes, já vi jogo do São Lourenço. Eu acho que principalmente, o Fernando pode me corrigir, mas acho que principalmente depois de 86, né, o Maradona vira um fenômeno nacional mesmo. Né? A gente viu ontem, tem uma imagem da TV que ficou muito emblemática ontem.
Um herói de guerra.
Era um torcedor do River sendo consolado por um torcedor do Boca, saindo, né, do velório. Os dois passam por dentro da Casa Rosada, olham o caixão e na saída um torcedor do River, fardado, né, de camisa do River, desesperado, né, se esvaindo em choro, e um torcedor do Boca, também fardado, também de camisa, consolando, né. Então acho que o Maradona ele virou realmente além, né, disso, né, virou além de um jogador do Boca, e sempre muito fanático, né, pelo Boca, apaixonado torcedor do Boca, né, mas eu acho que ele sobrepassa isso, né, ele vira muito mais um ídolo do país inteiro, né, e a gente viu isso ontem. Pessoas, assim, ontem, desde a morte dele, né, os torcedores começaram a se reunir ali na frente do Obelisco, a gente via camisa de absolutamente todos os times da Argentina, né, desde os grandes times, obviamente Boca, River, San Lorenzo, Racing, até os times menores, times de bairro, né, eu vi gente com camisa do Platense, gente com camisa do Chacarita, enfim, o Maradona, acho que... E outro exemplo disso, né, agora quando ele era técnico do Gimnasia La Plata, toda vez que ele ia num estádio como visitante, ele era homenageado, né? Toda vez que ele visitava um estádio como treinador do Gimnasia La Plata, ele recebia uma homenagem da torcida rival. Então, eu acho que ele ultrapassou essa barreira clubística lá na Argentina. Os argentinos são mesmo fanáticos por seus clubes, a rivalidade do Boca com o River é uma rivalidade real, né? O San Lorenzo, meu time, por exemplo, o rival é o Huracán, mas torcedor do San Lorenzo tem ódio profundo também. Eu já assisti um San Lorenzo e Boca na cancha do San Lorenzo, mas acho que o Maradona ele ultrapassa isso tudo, né? Ele vira...
Aliás, como eu acho bonito quando falar isso da cancha. Ai, que bonito, né? Mil vezes cancha do que arena! Tá entendendo? Mil vezes! Mil vezes! É cancha, é gramado, é estádio, não é esse negócio de arena, essa coisa amorfa. Que é o Fernando, eu falo aqui algumas vezes, tem algumas coisas que eu detesto, eu já falei. Por exemplo, você quer me irritar? É quando eu vejo uma transmissão de televisão, aí aparece na arena mosaico. Que coisa mais demodê, que coisa brega, cafona. A gente tem que assumir a nossa latinidade, pô, sabe? Torcer tem que ter papel picado, tem que ter confete, tem que ter fogos de artifício. Outra coisa também, eu tô aproveitando pra desabafar. Essa coisa aí, essa coisa dos dois times entrando perfilados, que coisa babaca! Coisa babaca, eu aprendi. Você também, certamente, lá, indo em jogo lá Bombonera, o Thiago também, que certamente já foi no estádio. Pô, é os dois times entrando no túnel, o time adversário sendo xingado, sendo lá insultado, já sendo submetido a uma prova de fogo. Não, aí agora não, hoje é tudo gourmet, hoje é tudo Nutelinha, sabe? É duro, viu?
Mas sabe por que isso aí? Aí posso lhe dizer, não como torcedor, senão como jornalista e profissional. Isso é porque você espetaculariza o futebol. Ou seja, assim, eu fiz muitos jogos de Champions.
E porque também o jornalismo... Isso aqui serve, vai valer tese qualquer hora. Mas e outro motivo é que o jornalismo esportivo perdeu seu caráter popular. Não tem mais jornalista esportivo oriundo da arquibancada. Cara que andou a pé pra ir pro estádio, pegou busão, comeu aquele cachorro quente seco, horroroso. Tá entendendo? Mas ia lá no estádio, fincava. Hoje não. Hoje os caras... Desculpe falar, momento de desabafo do Thiago. Os caras hoje jogam no condomínio, acho que sabem tudo de futebol.
Falta paixão, não é?
Claro.
Falta paixão. Então, mas... Desculpa, Thiago. Voltando ao que você falava do Maradona, acho que o grande ponto de por que o Maradona é a camisa de La Ferrere, San Telmo, Atlético Tucumã, San Martín Tucumã. Sabe por quê, Thiago? Porque o argentino respeita a paixão do Maradona. Então, acho que a grande diferença que se estabelece entre vosso rei e nosso Deus é que nosso rei assume que ele é fanático. Sempre assumiu. Nunca se isentou do fanatismo. E isso para o argentino é fundamental.
Aliás, você me deu um gancho, porque o nosso tempo está estouradíssimo. Eu vou fazer um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, porque, olha, tem muita coisa para falar ainda a respeito de Maradona. Estou aqui com o Fernando Moura, professor de jornalismo, publicidade e propaganda da PUC Campinas, e aqui com o diretor, coordenador de conteúdo da Rádio Brasil, Thiago Varela, torcedor do São Lourenço e do Ajax. É, e quando dá tempo, torce pro Santos, seja que Deus quiser. Fique com a gente e curta o intervalo comercial.